non più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor.
No podcast de hoje, quero falar sobre por que estamos desaprendendo a pensar, desaprendendo a refletir, por que fugimos da sofisticação, por que a paixão pelo império do simples, por que a proliferação dessa nova raça que é os influencers. Os influencers. Os coaches. Como isso acontece? Isso dá um Globo Repórter? Como se reproduzem? Como se alimentam? Do que vive essa gente? Por que o império do simples, o império da platitude, parece crescer? E não só parece, cresce dia a dia. Basta você abrir os jornais, basta abrir as redes sociais e você verá que a cada dia há uma disputa pelo simples, é uma disputa pela platitude, uma disputa, no fundo, pela idiotice. É isso que devemos discutir. Nesses tempos em que eu repito uma velha frase do T.S. Eliot, que dizia: informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, saber não é sabedoria. Isso explica, por exemplo, a seguinte equação: por qual razão cresce o número de idiotas, imbecis e néscios, se cresce o número de detentores de informação? Quanto mais informação, mais néscios. Exatamente por quê? Porque informação não é conhecimento. Informação é algo instantâneo. Informação passa. Conhecimento fica. E conhecimento é reflexão. Esse é o papel do professor, por exemplo, que deve transformar informação em conhecimento. Nesse império do simples, há coisas que são assustadoras. Por exemplo, a linguagem televisiva. Tenho falado muito sobre isso. Há 25, 30 anos, escrevi um texto, mais de um, em que eu fazia ironia ou sarcasmo com a linguagem televisiva. Denunciava eu então, e outro dia eu procurei esse texto, um deles, e achei, a coisa de 25 anos atrás, talvez 30, não sei bem, em que eu dizia que o repórter, para falar da enchente, tinha que ficar com água pelo pescoço. Para falar do trigo, o repórter entrava num trigal. Coisa impressionante, sempre, e além disso, para falar do primeiro nascimento do ano, a cada novo ano, a repórter se veste de enfermeira e entra para dentro da maternidade. Eis a platitude, eis o literalismo, eis a linguagem, que não mudou nada, só se aperfeiçoou nesses 20 anos, 30 anos, para dizer que o time do Flamengo está subindo, o repórter mostra um pássaro voando que está subindo, ou mostra um avião que está subindo, ou ele sobe numa escada, ou isto é, chegamos ao máximo da imbecilidade, em que explicamos a explicação. Ora, metáforas, metonímias e alegorias são feitas para explicar coisas, mas Se você fizer outra metáfora para explicar a metáfora, você está com um problema seríssimo. Está colando relé, como se diz. Tudo isso, esta forma simplória, simplista de comunicar, é produto da perda da linguagem. Menos linguagem, menos mundo. Isto já estava nas viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, em que um cientista de Lagado, a ilha, inventou um modo de não mais usar palavras, usar a própria coisa. Veja, vou repetir. Está lá em Swift, 1748, a denúncia que o sarcasmo de Swift fazia. O cientista premiado de Lagado inventou um modo de viver mais. Se você falar menos, para falar menos, extingue-se as palavras. Ora, o que temos hoje, nós estamos extinguindo as palavras para mostrar as próprias coisas. A enchente, o trigo, o carnê escolar em que o repórter entra na casa da pessoa. Você já sabe como será a reportagem. A televisão é o protótipo desse mundo já denunciado por Swift, não? Este mundo da isomorfia em que palavras e coisas estão coladas. Esta é uma questão que já está na filosofia da linguagem desde a aurora da civilização. Veja, por exemplo, né, a questão que o Saussure fala entre significante e significado, as características do signo e como o próprio Lacan pegou a relação significante-significado e inverteu para falar da barra, que é exatamente aquilo que a gente faz quando interpreta. Agora, quem não faz a barra, faz isomorfia, faz algo como repórter. Aliás, ainda lembrando de Swift, lá o Swift, que, e não me canso de repetir isso, pela beleza da obra de Swift, ele também denuncia o segundo cientista de Lagado. Se o primeiro extinguiu as palavras e com isso a pessoa tinha que carregar a própria coisa, o problema era quando era um elefante não tinha na ilha, ou como você vai falar de uma cascavel, você vai carregar uma. Enfim, essas coisas. E também o outro cientista inventou um modo de extinguir os raciocínios complexos, as frases deviam ser todas substituídas por monossílabos ou sinais. Ele estava inventando os emojis. Swift já denunciava os emojis. Hoje as pessoas se comunicam por emojis ou por monossílabos ou por desenhos. Existem até sentenças judiciais já desenhadas. O que é o legal design, se não é a recuperação disso que Swift denunciava nas viagens de Gulliver, naquele grande, talvez, a obra mais sarcástica já feita, né? São as viagens de Gulliver. Então, vejam como isso funciona hoje. O próprio CNJ quer simplificar a linguagem. E aí aparecem os TikTokers, aparecem os simplificadores nas redes sociais, aparece tudo que é tipo de desenhamentos do direito, mas não só do direito, do cotidiano. Outro dia, um repórter da TV, da RBS, do Rio Grande do Sul, ele queria falar sobre o tempo estava virando, isto é, o tempo começava a esfriar. E para explicar que o tempo estava virando, ele virou-se na frente da câmera. Ele deu um giro, girou o tempo, compreende? Que coisa impressionante aonde nós chegamos. Aí, na reportagem seguinte, uma mocinha na mesma TV queria falar, explicar o problema da demora na fila do SUS para fazer cateterismo. Faltou ela só fazer um cateterismo, obviamente, mas o que ela fez? Ela vestiu-se de enfermeira. Sim, ela vestiu-se de enfermeira. Olha o trabalhão que deu e colocou todo o aparato de enfermeira e, não contente, ingressou no bloco cirúrgico, onde estavam fazendo um cateterismo. Que coisa impressionante, não? E outra reportagem falava sobre os familiares de Lupicínio Rodrigues, que queriam que o Lupicínio fizesse parte lá da lista do Oscar, porque uma de suas músicas, linda por sinal, entrou num filme de 1940 e tal, e foi indicado para o Oscar, a trilha musical. E uma das músicas era do Lúcio Lupicínio, e o Lupicínio, portanto, deveria aparecer como indicado ao Oscar, e não apareceu. Agora, enfim, está se tentando fazer isso. Mas não é isso que importa. O que importa é que o repórter, para falar que era um filme, ele levou todo o aparato e falou de dentro de um cinema vazio. Sim, ele fez isso. Eis a platitude institucionalizada, o literalismo. Perdemos a capacidade de metaforizar, perdemos a capacidade da barra entre significante e significado. Nós estamos colando palavras e coisas, já não interpretamos. É isso, chegamos a este ponto. Outro dia, para botar uma cereja nesse bolo todo, um professor de Minas Gerais, para ensinar uso capião, ele encenou parte de Harry Potter. Acreditem se quiser. Ele encenou a peça para explicar uso capião com Harry Potter. Uso capio, o próprio é Harry Potter. E ele foi festejado por parte da comunidade jurídica. Que gênio, que criatividade. Coisa impressionante, não? Aonde vamos parar? E o interessante de tudo isso é que ele virou celebridade. Que um outro blog o entrevistou e ele disse que foi de grande sucesso esse novo estilo de aula. Até um menino de 10 anos, filho da registradora do município, aprendeu o que é uso capião e passou a ensinar para os seus coleguinhas no colégio. E eu fiquei pensando, que coisa, não? O professor, não foi o seu método que fez as crianças aprenderem o uso capião. É que o uso capião é tão simples que até uma criança sabe. Não precisa usar Harry Potter. A coisa não vai bem, a coisa vai muito mal. O ensino jurídico vai nesse caminho. E não só o ensino jurídico. Tenho visto em outras áreas essas platitudes, literalismos, a perda completa da reflexão. Que coisa impressionante. Eu só espero, sinceramente, eu espero que esse modelo de platitudes, truísmos e simplificações não chegue na medicina. Até porque eu perguntaria se você, ouvinte deste podcast, se operaria com um médico que estudou num livro Operação Cardíaca TikTok. É Operação Cardíaca a partir de O Médico e o Monstro. ou algo desse tipo, ou fibrilação atrial, ou operação do cérebro desenhada, como tem no direito, direito constitucional desenhado, direito constitucional mastigado, seja foda em direito, ou algo desse tipo. Será que já existe na medicina, seja foda em medicina? Que coisa, não? Aonde nós chegamos e por que chegamos nisso? Vou fazer um podcast para falar sobre esta perda da linguagem e a partir, vou tentar fazer a partir da aurora da civilização, desde de Protágoras para cá, para tentar explicar como na era da intersubjetividade, porque podemos fazer uma análise assim bem singela, partindo da metafísica clássica, em que os sentidos estavam nas coisas, depois na metafísica moderna, em que os sentidos passaram a estar na consciência, enfim, na mente, e depois, mais na era da democracia, final do século XIX, século XX, XXI, deveríamos estar na era da intersubjetividade, em que a linguagem é a casa do ser, né? E só que nesta era da intersubjetividade, em que a linguagem é a condição de possibilidade, nós estamos perdendo exatamente a linguagem. Quando alguém diz temos que simplificar, eu saio correndo. Porque menos linguagem é menos mundo. Sim, menos linguagem é menos mundo. No meu dicionário de hermenêutica, eu uso Machado de Assis, Ideias de Canário. Outro dia, eu já falei sobre isso, mas às vezes eu fico um pouco repetitivo, mas eu acho que não há problema de me repetir. Outro dia eu vou contar de novo. Num outro podcast, adaptar isto às ideias de Canário dentro desse contexto dos limites da linguagem. Sim, o Canário se enquadra bem, aliás, usei ele no verbete solipsismo. Ops, solipsismo. Este conceito se encaixa bem nesses tempos de empreendedorismo, né? Cada um é o empresário de si mesmo. Bom, vou parar por aqui porque um significante me remete a outro e um sentido a outro, e não posso fazer um podcast que não termine, não é verdade? Um abraço a todos.
Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. Ma ci sei tu a tuo cibo d'amor, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a tuo cibo d'amor.